Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes. Aqui está mais um fechamento do iFix ao vivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo. Se eu ver até na chamada aqui, uma das nossas chamadas foi em relação aos FIPs e IEs que estão um pouco descontados aí do mercado. E enquanto isso, a gente faz um fechamento, ok? Hoje o mercado está bem mais animado. Hoje até o iFix subiu 0,46. Uma coisa que eu achei muito estranho. Enquanto isso, a gente sabe que, por exemplo, o Ibovespa subiu 1,24, realmente o mercado. Ontem saiu uma notícia, eu até comentei, do excesso de liquidez, mas mesmo assim, hoje o mercado brasileiro começou a ficar um pouco mais animado aí. A Embraer, a Gol, as aéreas voltaram. Pode ser pelo fato de ter saído algumas notícias positivas em termos até em termos de contaminação, eu vi alguns fatos desse sentido, né? Então, quanto mais cedo a gente resolver esse problema da pandemia, melhor a gente poder voltar com a economia. A gente ainda sabe que o GPM ainda está bem alto, os índices inflacionários, inclusive, é uma das coisas que a gente vai conversar hoje aqui, é sobre a inflação e sobre alguns ativos que podem se beneficiar aí, tanto dessa inflação subindo, também quanto, como a gente, a inflação faz com que o Banco Central eleve a taxa de juros, tá ok? Bom, esse é o ponto. É assim, por que eu falei que grande parte é por conta justamente das questões do Covid? Bom, se você for olhar, as maiores altas estão ligadas às empresas de aviação e às empresas que dependem de uma forte economia aí, ou de uma economia que está voltando, tá ok? Então, isso é um fato. Hoje o dólar caiu 0,09%, o Bitcoin continuou subindo e o Ibovespa, como eu já disse, bateu 116 pontos. O Banco Central deu uma boa notícia aí, atualizando o pagamento via WhatsApp, isso muita gente já estava querendo, ok? Uma das coisas que a gente estava conversando ontem, e aí talvez eu comente um pouquinho com vocês, é o seguinte, vamos supor que a gente começou muita gente a falar em bolha nos Estados Unidos, tudo mais. Como é que a gente consegue proteger um patrimônio? O alto, cara, eu acho que o meu som tá alto, tá baixo. Como é que tá o microfone? Eu acho que eu tinha esquecido de descer. Vocês estão me escutando bem? Agora deve tá melhor, né? Pô, comecei... Ainda bem que eu falo alto, que senão a gente tava... Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. A gente tá num cenário que... Beleza, a gente pode ter uma liquidez ainda com o mercado americano acelerando, né? Até se você for olhar os dados que a gente viu do governo Biden aí, eu vi alguns dados que prometem um crescimento aí de mais de 15% nos dois próximos anos, o que é isso de PIB, isso para mim é um crescimento extraordinário. Isso faz com que, é claro, a gente pensando em China e Estados Unidos crescendo, a gente sabe que a economia mundial acaba acompanhando, e aí essa questão de liquidez vira passado de novo, né? Então, mais de qualquer forma, se você analisar alguns outros índices, né, alguns outros fatores, principalmente o Bitcoin está sendo, né, não só o Bitcoin, mas como as moedas digitais, né, tão saindo um pouquinho como se fosse uma reserva. É claro que, faltando liquidez, essa é uma possibilidade, né, dessas moedas se valorizarem também, mas eu pensaria também em algum ativo ligado a minérios. O ouro está no máximo, eu particularmente eu não sou tão fã de fazer isso, mas dada uma circunstância aí, são proteções. Então vamos pensar que a gente tem uma queda. Vamos supor, você está querendo dolarizar a sua carteira. Bom, mas você começa a ter essa suspeita de uma liquidez exagerada, o que você faria? Então assim, o que você faria é justamente achar um ativo que deve cair muito menos, e esses ativos estão ligados a ouro, prata e também Bitcoin, tá? Então, por isso que, na minha cabeça, esses ativos estão aí realmente nesse mês estão tendo uma alta. Hoje a gente teve um momento positivo justamente com o pacote do Biden, e isso faz também com que a gente melhore um pouquinho até os nossos ânimos, tá ok? Então, bom, basicamente é isso. Hoje eu fiz esse resumo aqui ao vivo com vocês. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Boa noite. Todos os FIPs e FIDICs são restritos? Por enquanto, sim. Tá ok? A resposta, na verdade, é. São, por enquanto, todos são. É claro que nem todas as corretoras obedecem, mas de fato é o fato. Só para informar que o Iridium teve... só para informar que o Iridium teve 954 sobras e foi adicionado 1.000 cotas adicionais, por isso a proporção de 49. Não sei se... Eu acho que talvez você não tenha entendido o que eu tinha dito em relação ao Iridium, mas basicamente essas 1.000 cotas adicionadas é um montante adicional, só que o pessoal agora não está chamando de montante adicional, está chamando de cotas adicionais. E na verdade, o que eu disse, os 49% não era assim. Tipo, tinha sobrado essas 9.000 cotas, que dá mais ou menos 19%, e acrescentou mais 20%. Só que em relação às cotas já emitidas, aí fica 49%. Talvez isso não tenha sido claro da forma com que eu falei. Mas, enfim, o Iridium, ele na verdade, autorizou com que os 20% extra que quase todos os fundos de papel estão conseguindo, ele também autorizou para que isso ocorresse. E aí, a proporção é sempre em relação às cotas já colocadas já colocadas no direito de preferência. Então, a referência não é as cotas normais, e sim essa referência, é por isso que fica 49%. Mas, na verdade, sobrou, na verdade, teve uma adesão de 81% dos direitos, ou seja, sobrou, teoricamente, 19%, mais adesão de 20%, o que daria mais ou menos 40%, só que é 40% em relação à parte inicial. Em relação à oferta inicial, mas na verdade, em relação aos direitos executados, dá esse 49%. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Talvez eu não tenha sido claro ontem quando eu falei, tá ok? Então, começou hoje o Iridium, né? Talvez por isso mesmo voltou a cair hoje. Hoje foi um dia que o Iridium caiu um pouquinho. O GPM é dia 31, sim, não entendi o comentário, Arlindo, mas continue aí. Bom, vamos falar um pouquinho então, vou compartilhar minha tela e a gente vai falar agora dos ativos que tiveram o melhor desempenho e o pior desempenho. A gente começa sempre com os ativos que tiveram pior desempenho e aí a gente vai conversando, tá ok? Opa. 175. E é engraçado, gente, eu estava até discutindo em relação a isso, mas deixa eu compartilhar aqui. Mas para mim está muito estranho em relação aos FIPs e ES, tá, gente? É muito estranho mesmo. Os FIPs e ES estão sendo assim... Gente, o XPE está batendo 85. Hoje o PFIN também caiu. Hoje caiu 1,42, chegando a 97. Vamos olhar o VIGGT só para a gente ver a tríade aí dos FIPs e ES que a gente está olhando, tá? Cadê o VIGT? Vocês viram e vocês me avisam aqui, tá? MCCI. Aqui, ó. O VIGT 86 também teve uma queda. Hoje a movimentação do VIGT foi em torno de... vamos ver aqui, puxar aqui. O VIGT, 171 milhões. Esse foi o volume financeiro de hoje, do VIGT. Vamos olhar os outros dois? Então, assim, o volume financeiro, ele tem, às vezes, ele consegue uma liquidez maior, tá? Eu ainda, assim, na verdade, para mim, não, sendo bem honesto, assim, não é nem falando que é oportunidade nem nada, mas sendo bem honesto, olhando pro ativo, eu não consigo... eu entendo que a curva de juros futuro deu uma piorada, né? Então, realmente a gente consegue pensar nisso. Olha, vamos olhar. O PFIN hoje negociou na faixa de 3,81 milhões e o XP quase 1 milhão. Então, ó, o PFIN realmente alguém hoje saiu de uma posição grande nele. E o XPE hoje foi 1 milhão de negociação. Normalmente ele negocia um pouquinho mais. Então, olha, chegando a 85. Qual que é a visão aqui? Bom, o mercado, eles têm umas tiras de mais ou menos IPCA mais 6, IPCA mais 7 aí. Alguns mais, outros menos. Mas em média, eu penso em IPCA mais 7. Ok que o mercado agora começa a pensar numa taxa de juros futura, aí de um spread pensando em NTNB. Agora a NTNB está mais ou menos, se eu não me engano, 4. Né? Então, ainda está com 300 pontos, 250 pontos. Caiu um pouquinho, né? Antes a gente pensava em 300 pontos alto, e agora a gente está pensando num 200 e pouquinho, né? Então, assim, caiu um pouquinho, a referência realmente mudou, mas ainda continua sendo um contrato bem ativo, com uma disponibilidade grande. Por exemplo, o PFIN é só transmissão. O XPE tem transmissão e tem geração. Então, assim, são ativos que têm certa previsibilidade, inclusive com contratos muito maiores que os ativos que a gente vê em fundos imobiliários. Eles têm uma estrutura de capital um pouquinho mais densa, que eu quero dizer o seguinte: qual que é o problema da estrutura, não problema, qual que é a diferença de uma estrutura de capital de um FIP para um FII? Por exemplo, um FIP, ele está no equity ali, e às vezes a estrutura dessas empresas carregam aí uma transmissora numa proporção de 70, 30, em alguns casos até 10, 90, né? 10% de capital para 90% de dívida versus capital. Por que que você consegue levantar tanto capital, Diogo, com essa consideração? Porque ele é um ativo que gera muito capital e gera previsibilidade. Ninguém ia emprestar dinheiro se não tivesse previsibilidade. Principalmente se o ativo tiver operacional. Se o ativo tiver operacional. O que acontece com esse ativo que todo mundo talvez não está entendendo? Esse ativo, ele começa com uma estrutura de capital de, vou colocar 30 a 70 ali. Ele começa com uma atividade, ou seja, para cada dinheiro que você investiu, que o investidor investiu, só para ter ideia, 70, ele coloca 10 reais. Né? Na verdade, vamos colocar de forma mais tranquila. Ele coloca 30 reais e o banco coloca 70. Vou colocar o banco, pode ser debênture também, tá? Então, é mais ou menos essa estrutura de dívida, tá? 30, 70. Então, o que acontece? Você recebe mais ou menos, sei lá, vou colocar na mesma faixa, você recebe 100 reais. Então, 100 reais que você recebe, 70 vai para pagar a dívida do banco e 30 vem para você. Só que você concorda que você, às vezes, você paga a dívida, mas você também paga o principal? Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo é que essa estrutura de capital que fica 30, 70, vai ficando 35, 65, 40, 60. O que que tá acontecendo? Então, o tempo vai passando e mais você, é como se você aumentasse a sua proporção do equity em relação ao ativo. Então, mais dinheiro vai sobrando para você. Então, na estrutura que acaba o operacional ali, ele está numa estrutura bem endividada, mas uma dívida bem segura, porque você tem contratos longos e com uma disponibilidade operacional muito interessante. Desde que não se faça nenhuma cagada, é basicamente isso que eu quero te falar. Eu não estou defendendo aqui, só estou te mostrando que, assim, para mim, é um ativo com alta disponibilidade, as ações não estão caindo tanto. Aqui, ó, por exemplo, o perfil tem muito... com a Alupar, então, assim, os próprios ativos que eles têm com os pares, aqui, agora, assim, de vez em quando eu falava, por exemplo, os shoppings estavam mais baratos, às vezes, olhando a ação, do que os fundos imobiliários. Agora, o que eu vejo é que, para mim, os FIPs estão mais baratos em termos de ativo do que, ainda mais com o perfil que eles têm, muito mais. É um equity, mas é um equity operacional, né? Não tem um equity, não tem um risco de obra. Então, a maioria desses três que a gente está citando aqui, Perfin, XPE e o VigGT, são todos ativos de brownfield, né? Que são ativos que já estão gerando capital pós-operacional, já estão funcionando, entendeu? Então, bom, assim, a realidade é que eu... Diogo, vou encher o bigode de comprar. Puxa, cara, eu acompanho esses ativos, assim, a gente tem uma certa... eu converso bastante com o pessoal, pergunto, vou entender. Assim, o que eu escuto é que nem os gestores estão entendendo muito bem em relação a esse preço. Eles nunca falam de preço, né? Numa pergunta que... Porque não importa, de verdade. Preço, quem define é o cotista, né? Um cara está querendo comprar, outro está querendo sair. Agora, para mim, não faz sentido um cara que pensa em longo prazo, que tem uma expectativa aí, sair num preço que estão saindo, entendeu? Então, assim, realmente, eu não consigo entender isso. Agora, o cara pode continuar vendendo mais barato? Pode. Tem algum problema operacional que a gente teria que perceber, que gera alguma coisa? Porque você olha um operacional aí de um VigGT, ele está no valor patrimonial de 97%. E aí você olha aqui, ele está saindo a 88. Ó, 86,50. Você vai olhar o XPE também. O perfim talvez é o único que está com um pouco de ágio em relação ao patrimonial, tá? Mas mesmo assim, entendeu? Então, essa é, uma, é um setor que realmente eu olho e fico... Tá, que tá acontecendo? Eu tenho algumas suspeitas, mas no geral, assim, eu queria mostrar para vocês como é que funciona o ativo. Eu devo fazer um vídeo explicando um pouco essa estrutura de dívida, até para você entender melhor, tá? Mas eu já queria te dar uma noção em relação a isso, tá? Talvez o pessoal tá saindo esse ativo para se posicionar em outra coisa mais defensiva, pode ser. Mas é porque, para mim, esse, assim, não faz... Pensando em fundo, mercado de fundo imobiliário e mercado de energia, para mim, não faz sentido. O mercado de energia é mais seguro, tá? É mais seguro. Contratos maiores e com a disponibilidade muito maior. Tipo, muito mais, muito mais. Sim, hoje o FIPE é exclusivamente para investidor qualificado. Muito provavelmente, muito lá para julho, agosto, a gente vai ter uma mudança nessa norma. Mas assim, é a expectativa que eu tenho, eu sei que tem umas conversas aí, mas é isso que hoje eu espero, tá? Ah, o Fernando está perguntando aqui, vou até colocar a pergunta aqui que eu acho que faz sentido. Depois eu já vou continuar aqui. Para qual setor... Para qual setor deve fazer mais sentido fazer emissões neste ano? Papel deve seguir nesse ritmo? Olha, gente, hoje em dia, com a estrutura do Brasil assim, oferta de papel vai fazer sentido. Eu acho que o mercado conseguiu o mercado de CRI, ele se posicionou muito bem. Então, por quê? Porque ele ganha um spread com a taxa de juros baixa, que teoricamente ainda não... A gente não vê uma taxa de juros na faixa dos 14%. Enquanto a gente não vê isso, os CRIs vão fazer muito sentido. Tá? Chegando lá, a gente pode ter mais dificuldade de se achar dinheiro e aí não fazer tanto sentido. Mas por enquanto, faz muito, mas muito sentido ainda. Enquanto fizer sentido, vai ter emissão. Então, ponto. Aí vamos pensar aqui, vamos pensar dois itens. Lages, apesar de eu achar que pode ter muita oferta no mercado, assim, não muita, mas oferta no mercado, alguma mudança, algum player querendo mudar, o mercado de fundos imobiliários está muito reduzido o preço do metro quadrado. Então, não vai fazer sentido para muitos fundos fazer emissão. Não que não vai fazer. Você lembra que eu tenho duas regras, por exemplo. Diogo, existe, alguém até me perguntou isso já. Fundos que vão emitir abaixo do VP. Para mim, duas coisas acabam justificando que você não tem o que fazer. Vamos supor um fundo muito alavancado. Quando o fundo é muito alavancado, faz sentido, por exemplo, ele querer diminuir a dívida ou fazer alguma proteção, vídeo hack aí, por conta dessa questão do capital. Então, o primeiro é um endividamento muito alto. O segundo é uma obra. Todo mundo, assim, o ideal é que você tenha um preço para fazer. Mas eu estou falando assim, se você precisar fazer obra e tiver abaixo do VP, não tem o que fazer. Você tem que botar dinheiro. Ponto. Ponto. E se tiver uma dívida alta e tiver que pagar, você tem que fazer também. Tá? Então, essas duas coisas e 20. Então, eu penso assim, Lages, vai estar difícil. O RBR Properties, por exemplo... nesse momento agora, que é um ativo que eu acho que tem um potencial muito interessante, tem ativos interessantes, tem uma visão legal, não deu rateio, por exemplo. Que é um ativo que, há um tempo atrás, estava custando 97 no mercado e a emissão foi 88. Então, tinha um spread, o mercado piorou de Lages, o spread foi quase a zero e a emissão, assim, eu não sei, eu não vi ainda quanto de captação deu. Mas, assim, não foi tudo, né? Porque não deu rateio, então pode ter sobrado parte do capital aí. É isso que eu tô querendo comentar com vocês, entendeu? Não tá, assim, até ativos bons de lá estão com dificuldade. Você vê, por exemplo, o caso do KNRI, JSRE e algum do BTG. Eu esqueci qual do BTG que era. que compraram um ótimo ativo, talvez num preço médio para ruim, tá? Mas assim, compraram um ativo, o ativo é bom, pensando em longo prazo faz sentido, mas o mercado não gostou. Tanto é que levou o KNRI lá embaixo, entendeu? Então assim, lá já está difícil se posicionar. Então eu falei papel para mim o ritmo acaba sendo esse, mas é claro, depende muito se a gente conseguir manter ágil. Pode ser que com a expectativa piorando, esses ágios diminuam e fique mais difícil de captar. Então, em vez de uma captação completa igual está acontecendo, alguns outros ativos vão captar menos. Tá? Isso é um detalhe. Então, não está tão bonito assim para papel igual estava no final do ano passado. Agora está mais difícil. Laje está complicadíssimo. Logístico, a gente sabe também que está complicado, não está fácil achar ativo, os caps estão amassados e, como a gente até já viu na live do LVBI, a gente vai conversar de novo com o pessoal do Guardian, o preço não está subindo. E isso mata um pouquinho. O preço do aluguel do metro quadrado não está subindo. Então, não incentiva também a comprar, né, a ter cap nesse sentido. Então, logístico está complicado. Shopping nem se fala, né? Shopping, enquanto a gente não ter uma visibilidade de quando vai ter uma reabertura de fato, porque os shoppings são fecha, funciona só uma parte da área, assim, é péssimo para o comércio. Então, ou seja, os cenários estão difíceis em relação às emissões. Até captação de energia está complicada. Então, o dinheiro não está. Está todo mundo ainda esperando. O mercado exterior, às vezes, dá umas pernadas, assim, que a gente diz, uma subida muito alta, pensando numa liquidez, o pessoal injeta dinheiro, isso gera um alívio fiscal, não só alívio fiscal, mas um alívio financeiro para uma economia que está precisando, mas só de incentivo não se vive, né? Ao mesmo tempo, a gente começa a ver alguns players começando a falar assim, olha, o mercado americano não vai aguentar esse ritmo, assim, alguns players já estão falando isso, então, qual que tá certo? Bom, eu não quero, eu só quero saber, assim, como que eu me posiciono para não ficar tão mal. Então, assim, vou dolarizar toda a minha carteira? Eu pensaria, depois de algumas coisas que eu tenho lido, eu não vou, assim, a minha parte da minha dolarização não vai exatamente para dólar, né? Vai para um neutro. Um neutro seria um Bitcoin ou um... Não precisa ser Bitcoin direto, um fundo ligado ou talvez uma... O ouro ou algum metal, cobre, algum desses metais preciosos que talvez eu acho que o cobre e a prata estão mais baratas que o ouro proporcionalmente. Então, eu me protegeria alguma coisa assim. Ficaria em torno de 5 a 10% do meu portfólio nessa questão. Uma coisa que eu tô estudando aí como colocar. Enfim, é uma coisa que eu tô, já tô pensando assim, entendeu? Então, faz sentido dolarizar, não vou falar para ninguém dolarizar, só estou falando assim, se tiver uma crise, se você ficar muito em S&P, a gente pode ter ainda um efeito dólar caindo, tá? Ou uma segurança no dólar, então você ficar só em dólar também não vai te adiantar muita coisa. É isso que eu quero te falar. Bom, eu acho que fiz um resumo aqui, mas qualquer coisa, vocês podem me perguntar, tá? Diogo, estava ouvindo os... Deixa eu colocar a barba aqui, eu já volto com essa tela. Diogo, estava ouvindo sua entrevista com o RSI lá de janeiro e vendo o relatório gerencial. Fundinho redondo, né? Casadinho com o BR... Sim, com certeza. LVBI, cara, LVBI foi uma... Eu gostei. Eu acho que dessa semana também vai ser espetacular, gente. Muito massa a turma, eu gostei muito de conversar com os caras. A gente faz ao vivo, mas a gente normalmente troca umas ideias. Eu troquei, acho que, mais ou menos um mês, eu conversei com o pessoal da Guardi, muito, muito legal. E, enfim, porra, assim, é a visão, assim, a visão de... Porque todo mundo, às vezes, está desanimado com o logístico, mas, sei lá, eu acho que tem muito potencial amarrado aí também. Mas é claro, gente, potencial amarrado só vai soltar se a economia contribuir. Não existe milagre econômico, as coisas têm que andar para realmente gerar valor. O valor é gerado, não é parado. Economia parada não gera valor. Ponto. Se entendendo isso, você sabe a vantagem que a gente tem em movimentar aí, tá ok? Bom, qual o racional de investir KNRI hoje? Mesmo estando abaixo do VP, com essa correção dos últimos tempos, o yield ainda parece comprimido. Cara, o KNRI, ele tem valor... tem alguns ativos que ele consegue repassar, tem uma obra que ele está terminando que vai gerar um pouco de valor. Essa compra do... Esquece, por exemplo, se você faz uma compra no VP e você vai fazer algumas mudanças de ativo, para mim, tem valor. O KNRI, ele tem esse defeito, e assim, vamos lá, de querer deixar a receita mais nominal por cima e de vez em quando dar um pouquinho a mais, entendeu? É essa a função dele. Então você não consegue ver o micro ganho. Ah, mas os ativos estão caros, o yield dele não faz sentido. Tá, tem algumas coisas que realmente não tem, mas tem muito valor ali. É um ativo muito interessante ainda, entendeu? Então, pelo menos essa é a visão que eu tenho. É uma visão de ativo, não só de rendimento. Vocês lembram que assim, todo mundo briga comigo, ou todo mundo às vezes não entende? Tem hora, gente, que esquece o rendimento. Foda-se o rendimento. É bem grande. Não importa. O que importa? Importa às vezes você comprar um bom ativo. Esquece algumas coisas, esquece rendimento de vez em quando. Porque quando o rendimento voltar, porque a economia acelerou, o ativo vai ganhar preço. Se você compra bons ativos, aqui a gente não está comprando yield. Você quer comprar yield? Compra crédito. Crédito eu penso em yield. Tá? Então, o racional é comprar bons ativos com uma boa gestora, que sempre traz uma novidade. É um ativo grande o suficiente, você colocar parte de desenvolvimento lá dentro, que gera um ativo interessante. Ah, é mais difícil, é mais complicado? Sim, gente, tudo isso está em conta. Mas, para mim, o preço não faz sentido, entendeu? Sendo bem honesto aqui, entendeu? E assim, agora até pode fazer mais sentido porque ele tá amassado. Então, mas tem umas coisas aí que, pô, ele é 142, não me fazia sentido nenhum, entendeu? É isso, a realidade toda da minha cabeça é essa. Então, ah, porque o yield tá baixo. Mano, esquece yield de vez em quando, olha o ativo. Ah, mas é difícil o carrego. Então tá, gente, eu não tô querendo convencer você a comprar. Eu tô falando que a minha estratégia, às vezes, eu olho pro ativo. Eu compro bons ativos com uma boa visão. Pode demorar 2 anos para aumentar o rendimento? Pode. Mas eu estou disposto a fazer isso. E aí, de repente, ele me dá um valor de 160. Entendeu? É isso que eu estou disposto. Se você não está disposto a isso, você quer sempre rendimento, você quer sempre yield, ok, segue o que você está pensando. Eu estou falando que eu consigo enxergar valor antes. Assim, e assim, não só eu que isso enxergo, não, tá? Tem muita gente que enxerga. Aí todo mundo fica olhando. Ah, mas ele tá 0,45 pagando de yield. Mano, foda-se. Foda-se isso. Foda-se. Foi mal, galera. Mas tem hora que... Tipo, ah, me convença. Não, tem que convencer ninguém, não. Eu não quero convencer você. Vai comprar outro ativo. Deixa o meu KNRI ali de boa. Deixa eu comprar meu 142. Não, deixa eu comprar meu ativo ali. Agora, se você quer comprar yield, vai lá, compra yield. Agora, tem hora que, tipo assim, eu tô no mercado imobiliário. Quando eu tô no mercado imobiliário, o que eu olho é o ativo imobiliário, a localização, é isso. E claro, uma gestão que me traz boas oportunidades. Bom, vamos só aqui, eu falei do XPE, do Pefin, Kizus. Aqui, ó, tem hora que eu olho para esse ativo aqui, para mim não faz sentido, ó, o Kizu. Não que não seja ruim, gente, esquece qualidade, tem hora que eu olho o preço, para mim não faz sentido algumas coisas, entendeu? RRCI. Hoje caiu um pouquinho, vou ter um 98,31. O Vigir caiu um pouquinho também. Iridium, 134, mas é aquela questão, as sobras começaram, pelo menos hoje na XP, a ser disponibilizada. AIEC, 90. XP Properties, 68. Esse aqui, para mim, é o ativo mais complexo que acaba ficando. Porque eu não acredito muito, todo mundo sabe, né? Eu não acredito muito, tem teses que é complicado, eu não acredito quase nada, muito pouco, vamos lá, muito pouco num retorno de Barueri, muito pouco ali, a região de Alphaville, eu acredito muito pouco mesmo. Só que tem hora que dá vontade de falar assim, peraí, bicho, mas mesmo assim, mesmo se demorar uns 2-3 anos, quanto valor eu consigo nesse ativo, entendeu? Aqui, esse aqui é um belo de uma dor de cabeça na minha, assim, esse é o que eu sempre fico pensando, tá? Tá muito, porque assim, a mesma coisa, não é o XPCM, tá? Primeira coisa, não é Macaé. A gente tá falando de uma cidade que, uma vez que São Paulo melhora, a próxima cidade normalmente, isso é a tese de 2019, a tese não mudou de 2019. O Rio de Janeiro continua sendo um possível potencial. Só que o Rio de Janeiro, o potencial é quando o petróleo melhorar, mais empresas começarem a investir lá, enfim. A gente espera que isso venha em 2023, né? 2022 esquece. 2023. Então, assim, pô, 2-3 anos aí. Pô, o carrego tá ruim, mas, cara, tá. Você não constrói com esse. Assim, agora a gente já tá num preto que eu olho assim e falo, cara, você não constrói outro ativo. Pode machucar mais? Pode. Pode cair para 50, velho. Mas eu tenho certeza que bateu 50 aqui, nego, assim, não faz sentido. Vale a pena ficar no risco. Aí todo mundo olha, ah, mas o RECT está cheio de renda mínima garantida, né? Então, entre um ativo que gera... Aí é uma escolha. Um ativo que gera TIR de entrada ou um ativo que gera TIR de saída? Eu confio mais em ativo que gera TIR de saída. Que é o que você quer dizer? Eu prefiro pegar a valorização do que uma desvalorização com yield alto. É isso. É isso que é tier de saída, né? Você sai, você sabe que tá perdendo um pouquinho, mas ele te pagou tanto yield aqui que mesmo você saindo com certa perda, você ainda tem uma tier bem interessante. E outra é tier de entrada, onde o ativo valoriza, tá? Então, eu prefiro a ativo que valoriza, enfim. Então, é só um pensamento. Esse cara aqui me gera dor de cabeça, tá? O XP Properties. Porque... tem hora que eu olho pro valor dele e, assim, não se constrói nesse preço, mesmo lá. Mesmo tendo várias regiões para construir lá, o preço não sairia nesse valor aqui. O foda é que, tipo, a estratégia do XP foi ruim, né? Ele não devia ter comprado segundo ativo, ponto. Mas eu comprei também um ativo bom. Sim, mas comprou ruim. Eu não tinha que ter comprado ruim. Ah, não. Mas aí eu não conseguiria comprar, então não fazia nada. Tem hora que a resposta é não fazer nada, né? Beleza, XP Properties aqui, Tegar 135. Será que eles vão... Vai continuar a emissão? Bom, até agora, sim, né? XP em 11, BRCR 81, mais uma queda. Vamos agora a FCR 116... Becri 114, XPCI 95, KNSC 107. Cara, ele bateu 109, cara. Esse ativo vai entrar em emissão. A 198 é 400. Tipo assim, se fosse uma 475, eu até entendo a euforia de ficar comprando ele caro. Não é possível. Ah, mas pode dar rateio. Pode, mas... Sei lá, eu não consigo comprar. Ah, beleza. Ah, você comprar a 107... mais uma emissão, você tem aí um 105 mais uma entrada, você pode pensar assim, realmente você consegue sair aí com preço médio de abaixo de 5% aí no high grade, que pode fazer sentido. Galg 11 subiu 0,1. O lance do Galg... a gente vai conversar com o Galg, a gente vai conversar sobre isso, tá Barba? VP do KNRI em 11 ativos valorizou 50% com o ciclo imobiliário tomando trolha. Teve muito ativo que valorizou, mas vamos agora falar dos ativos positivos aqui para a gente até terminar aqui. SRB subiu 3,24, KNRI subiu 150. Aqui eu não tô falando que tá barato, tá caro, tô falando que tem hora que chega na mínima do dia, ele bateu 146, entendeu? Então, é um ativo que tem que ficar de olho, cara, assim, tipo, ele e HGLG, para mim, são ativos muito antigos, com um portfólio maduro. E dá para, por exemplo, uma coisa, por exemplo, eu conversei com o LVBI, né, com o Alexandre. Cara, com a visão, assim, eu sei que o Martins lá, do Kinéia, cara, tem uma visão muito legal também, entendeu? Então, esses caras, o Augusto, do Credi, então, assim, esses caras, eles têm uma visão de futuro muito interessante, né? E o fundo começa a ficar grande, você consegue colocar coisas no fundo que vão gerar valor futuro, entendeu? O KNRI, para mim, é um desses, entendeu? Então, é um ativo que tem hora que desvaloriza demais e que fala, putz, ah, mas tem que dar uma olhada. Claro, tá com risco de vacância, tem ativos em alguns lugares, mas olha o portfólio como um todo, olha o tamanho do fundo, o que, que ele consegue fazer, o fundo consegue gerar valor muito mais interessante, entendeu? Sei lá. É um ativo que eu sempre tô de olho. O LVBI esse tempo atrás, ontem bateu 109, ó. Hoje ele bateu 109, mas entraram comprador aí, vamos ver quanto que negociou. Ah, negociou 3,02 milhões, hein? Vamos ver o KNRI. KNRI foi quanto? 4,15. Ah, bom. HGBS, 203. HGPO. PVBI voltou a subir um pouquinho. PVBI tinha tido lá na moral o 100, depois caiu de novo. Tem um vídeo, acho que muito legal, do pessoal da Buildings, né? Eu gosto muito do Fernando. O Fernando faz vídeos muito bons, né? Com uma visão imobiliária muito top, o pessoal da Buildings. O Fernando, eu sou fã dele. Tanto é que eu já convidei ele duas vezes aqui pro canal. Enfim. PVBI, HGPO. HGPO é um queridinho, né? Pena que 4 ponto, sei lá, 4... Quanto? Deu 4 ponto alguma coisa, 4,6. É, foi muito baixo o direito de preferência. Vai ser muito baixo o direito de preferência. HSML 87, KNCR 94. NCHB 102, putz, o NCHB também é outro ativo que está só descolando um pouquinho. Mas tem que lembrar que ele tem uma missão, então deve logo, logo cair um pouquinho, né? XPCM 40. RBRF 90. Canip 115. Bom, pessoal, é isso. Hoje a gente acabou falando um pouquinho dos ativos. A gente comentou um pouquinho de cada um dos ativos que vocês perguntaram aqui. A gente agora conseguiu falar, a gente falou um pouquinho da estrutura de capital, né? Eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhado, vamos botar uma planilha aqui, eu acho que talvez fique mais fácil até para você entender a estrutura de capital, para entender que, por exemplo, eles fazem uma projeção de IPCA, mais alguma coisa, que é justamente os ajustes dos contratos, mas parte da dívida que vocês... parte da estrutura de capital aqui acaba comendo um pouquinho do seu ganho. E aí, no final, você vai recebendo mais. Então, como que os caras falam IPCA, mas, na verdade, não é IPCA de entrada, né? É mais ou menos o ganho da TIR que você pensa aí no tamanho de uma duration de 5, 10 anos, aí ele fica mais ou menos nesse tamanho, entendeu? Então, se você olhar para 1, 2 anos, você pode estar naquela curva inicial onde não compensa. E aí tem que tomar muito cuidado, porque aqui, ó, no final pode gerar mais valor e você não está enxergando isso, tá? É essa a visão que eu queria que vocês tivessem, tá? Bom, pessoal, hoje a gente quis conversar bem rápido, amanhã a gente tem realmente uma live, aquela de fechamento, onde eu tiro dúvidas e tudo mais. Hoje foi mais um bate-papo aqui de fechamento, até porque hoje eu ia gravar o vídeo, mas acabou não dando tempo, aí eu falei, cara, vou fazer a live, fica um pouco mais rápido e eu atendo todo mundo, porque é interessante gravar os vídeos até umas 8h30. Galera, qualquer dúvida em relação à consultoria, você sabe que pode contar comigo. Temos Close Friends para te ajudar também. Além disso, tem um mini curso muito legal que está falando de fundos imobiliários, que está falando inclusive de FIPS e E. Você quer conhecer sobre FIPE, quer conhecer sobre REITs? Cara, o nosso mini curso agora está custando R$97, é muito barato e você consegue ter todas essas informações lá. E quem, por exemplo, Diogo, eu já fiz um mini curso que você estava lá no canal, aqui ficou um tempão o mini curso, mas eu quero ver as outras matérias que não estavam lá. Eu posso fazer? Pode me chamar, que vocês sabem que quem é assinante aqui quem é membro aqui há bastante tempo, pelo menos eu consigo dar um desconto bem legal. Então, quem quiser fazer, a gente troca uma ideia aí, beleza? Grande abraço aí para vocês. Até mais. Foco. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, entre no canal aqui e deixe um comentário o que você achou do vídeo de hoje.